9 horas, 20 minutos. É tempo, como sempre, às segundas e quartas, de recebermos, com pompa e circunstância, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires para o debate desta manhã. Bom dia aos dois.
Olá, bom dia. Bom dia.
Ah, que falta de energia para esta apresentação,
é
não é?
Bom dia.
Não, a pompa é o Henrique, a circunstância é o Jacinto.
Muito obrigado, obrigadinho.
Bom, vamos começar, Miguel, por falar da missão da União Europeia a Moçambique.
Sim, uma missão que vai ser liderada por Augusto Santos Silva, a pedido do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, muito preocupado com o já longo conflito armado no norte de Moçambique e a grave crise humanitária que os ataques terroristas desencadearam em Cabo Delgado. À Renascença, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é uma missão que Portugal quer e pode desempenhar. Pergunto, Jacinto, começo por ti, o que é que te parece, o que é que Portugal pode ou deve fazer face a esta situação em Moçambique?
Acho que isto é uma vocação de Portugal natural na Europa, de ser o espaço onde a Europa e o mundo, e então o mundo africano, conseguem estar juntos. Há um pedido de apoio à União Europeia e portanto, da parte de Moçambique, portanto, isto faz todo sentido. Por outro lado, é uma questão difícil e nesse sentido não sabemos exatamente o que é que se pode fazer. Há uma questão de segurança e uma questão humanitária à partida. E aí há apoio óbvio que se pode dar, mas há uma questão complicada ligada a isso. Muitas pessoas no terreno têm chamado a atenção que há multinacionais a quererem controlar os recursos, os minerais e o gás, através da despovoação da zona costeira. E isto está ligado ao sistema de entrega de terras ou de autorização para a exploração de terras em Moçambique, que todas as terras são do Estado à partida, e há uma espécie de documento chamado doate, que são dados às pessoas, e muitos desses doates estão a ser cancelados, portanto mesmo os deslocados que queiram regressar não podem regressar em certos casos. E depois há uma outra questão a perceber, e a União Europeia aí tem um papel determinante, que é muitos deslocados não estão a receber ajuda humanitária. Há quem diga que apenas 10% neste momento estão a receber. E portanto, em vários campos, quer na diplomacia, tipo político e económico, como no apoio no terreno logístico aos deslocados e também em termos às forças de segurança, há um papel que a União Europeia e que Portugal podem fazer neste caso.
Henrique, Portugal tem condições especiais?
Sim, tem um papel evidentemente histórico de ligação. Mas eu espero sinceramente que isto termine com o envio de tropas, de soldados, porque isto já não é uma questão de diplomacia. Eu convido as pessoas a ouvir o Mia Couto, escritor moçambicano, que fez aqui declarações na Renascença, que são basicamente um apelo desesperado de ajudem-nos, façam alguma coisa, porque tu disseste ao início que era um conflito. Isto não é um conflito, é um massacre. Radicais islâmicos entram pelo norte de Moçambique e massacram pessoas, degolam pessoas, aldeias inteiras, e o Estado moçambicano não tem poder. Maputo está a 1000 quilómetros para sul, quer dizer, não tem capacidade de chegar lá a norte. Nós, Portugal, tivemos soldados a combater e a morrer na República Centro-Africana. Acho que ainda temos. Quer dizer, como português, eu já o escrevi, já digo há muito tempo, temos o dever de enviar tropas e tropas europeias para fazer um cordão de segurança para permitir a chegada dos cordões humanitários. Eu acho que, eu espero sinceramente que este início diplomático acabe com uma tomada de posição de força militar da Europa. E de Portugal.
Vamos mudar de assunto e vamos voltar ao tema da semana, que sem dúvida é o SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Miguel.
Sim, e agora com o registro de mais uma demissão, a do coordenador do Gabinete de Inspeção do SEF, João Ataíde, depois de o ministro da Administração Interna ter dito ontem no Parlamento que foi ele o autor do relatório que não encontrou indícios de agressões ou maus-tratos na altura da morte de Ihori Omniuk no centro do SEF no aeroporto de Lisboa. Pergunto, Jacinto, se ainda vem a tempo esta demissão?
Vem sempre a tempo, mas também há uma outra demissão que estava a tempo de acontecer e não acontece, que é do ministro, que se a audição serviu para alguma coisa foi para perceber que já devia ter assumido as responsabilidades há muito tempo. Há um nível de funcionamento normal do Estado de Direito, que é o dos processos disciplinares e dos inquéritos, mas há outro nível que é o da responsabilidade política e da prestação de contas, e esse nível está a falhar. O ministro já se devia ter demitido, assumindo assim as responsabilidades de Portugal no caso. E isto somando ao anúncio que comentámos segunda-feira da fusão das polícias, da suposta fusão das polícias pelo diretor da polícia, são sinais de fragilidade, de uma fragilidade imensa política do ministro, uma fragilidade que eu diria insustentável. Estamos à espera da demissão do ministro.
Portanto, as explicações de Eduardo Cabrita ontem não encerram este caso na tua perspectiva. E para ti, Henrique?
Claro que não encerram, quer dizer, foi mais o poço, ficou mais um nível de profundidade. Eu acho que a palavra vergonha é usada muito hoje em dia, todos os dias nas redes sociais, toda a gente é queimada e as pessoas que estão a queimar dizem que aquela pessoa é uma vergonha. Mas isto de facto é que é uma vergonha para Portugal. E eu acho que, neste momento, o principal responsável é António Costa. Porque no final do dia, o que temos em cima da mesa é Eduardo Cabrita é amigo de António Costa. É um dos grandes amigos políticos e pessoais de António Costa. E o primeiro-ministro de Portugal está a colocar o seu amigo pessoal à frente do país. E à frente, ainda por cima, é numa situação que está em causa a dignidade de Portugal enquanto democracia, de respeito pelos imigrantes, de respeito pelo Estado de Direito. Mas, em vez de demitir o ministro, como disse o Jacinto e bem, está agora a impulsionar uma reforma do CEF à pressa e de todas as forças de segurança à pressa. A conferência de imprensa de ontem foi ainda mais patética. Então, se o relatório que levou à admissão, à quarta admissão de hoje, do CEF, tem 8 meses, porque é que o ministro só o descobriu ontem? E a manchete hoje do Expresso Diário: O ministro disse ontem no Parlamento que vai investigar, que pediu à Ordem dos Médicos para investigar o médico que validou o relatório do óbito.
Pediu ontem.
Pediu ontem. Mas esse pedido entrou horas antes de ele ir ao Parlamento. 9 meses depois. Desculpem, isto é uma vergonha, já para o cómico. Quer dizer, já chega. O primeiro-ministro de Portugal tem que tomar uma decisão. Ou está com o país ou está com o amigo. Uhum. Já chega.
Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, muito obrigada. Chega ao fim o debate, mas estão de volta na próxima segunda-feira.
O nível de energia teve bom, Ana?
Teve ótimo, sim. Médio-alto. Adeus, até para a semana.
Até para a semana.